Ao vivo, PocoPixel fora do jogo. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha! Segundo episódio da nossa temporada fora do jogo. O que que é a temporada fora do jogo, Danilo?
Boa, essa temporada em que a gente
fala sobre... É sempre bom falar, né?
A gente vai falar sobre a relação entre os jogos de videogame e a sociedade.
Muito bom, é a temporada número 2, segundo semestre de 2024 do PocoPixel. Duas temporadas em 2024, Danilo, olha que coisa mais legal.
Impressionante, depois de alguns anos com nenhuma temporada.
Muitos anos de ato.
A gente agora tá voltando em dose dupla em 2024.
Maravilha, a temporada fora do jogo é a temporada que a gente não vai falar diretamente dos videogames, a gente vai falar do efeito, das influências do videogame nos diversos setores, nos diversos jeitos de enxergar a sociedade. E o videogame tá dentro de tudo, na verdade, né? É uma coisa que o homem criou já faz mais ou menos 50 anos... E que influencia a sociedade ao redor dele.
É, o videogame é muito grande. Hoje em dia, todo mundo joga em algum grau, de alguma maneira. Então, é impossível falar da nossa sociedade moderna sem falar sobre videogames também.
Sem falar sobre videogames. E os videogames são influenciados pela sociedade. E influenciam a sociedade. A gente está querendo entender essas relações numa série de 12 episódios. Esse é o episódio número 2. E qual que é o tema?
A gente vai falar sobre educação.
Videogame e educação é um assunto muito frequente, na verdade. Educação é uma coisa que está colada em videogames há muito tempo por um motivo que a gente vai falar agora no tema, mas eu acho que a gente consegue adiantar. O público-alvo é parecido. O público-alvo do videogame é o público-alvo da educação também, dos esforços educacionais, né, dos países, das sociedades. São crianças, né?
É verdade. Se os videogames, às vezes, aparecem, né, surgem com essa ideia de que as crianças são seu público-alvo, a educação também.
Também, né? O público-alvo dos esforços educacionais, na maior parte das vezes... São crianças e adolescentes, e os videogames compartilham esse mundo, e o assunto videogame e educação tá na pauta desde que surgiu o videogame, basicamente.
É, e nem educação, nem videogames estão restritos à infância, né? Hoje em dia, os adultos pensam muito nessas questões, mas a gente vai falar sobre esse trajeto no episódio de hoje.
Perfeito. Antes da gente ir pro tema, a gente tem que dar um oi e um muito obrigado para quem tá fazendo essa temporada acontecer, que são os nossos... apoiadores que participaram da campanha de financiamento coletivo que fez essa temporada poder existir. E também tem que dar um oi, um muito obrigado aos nossos queridos patrocinadores. Principalmente a Alura Cursos Online de Tecnologia, que fez com que essa temporada saísse dos 8 episódios que foram financiados pela comunidade para 12 episódios, que era o nosso plano completo.
Isso, a gente está aqui com duas temporadas de PocoPixel em 2024, foi porque a gente fez campanhas de financiamento coletivo bem-sucedidas, vocês tornaram isso possível, financiamos 8 dos 12 episódios que a gente tinha em mente e a Alura esticou para 12 episódios. A gente está com a temporada completa aqui diante de vocês.
Muito legal. Segundo episódio, tô animadão. Vamos pro tema, então.
Bora!
Videogame e educação. Se tem uma coisa que... mexe com a psique dos pais. É a palavra educação. Educação é um tipo é uma dor no pé assim dos pais, é o calcanhar de Aquiles dos pais, é o ponto nevrálgico da vida dos pais, é a educação. Eles em geral vão acabar fazendo de tudo e mais um pouco para ficarem, como que eu posso dizer, com as consciências tranquilas com relação à educação dos filhos deles.
É, existe esse receio, né, de que você não esteja educando corretamente os seus filhos.
E a resposta é, você não tá, nunca tá.
Nunca tá, mas a gente nunca criou tá. Um certo ideal do que seria, né, educar crianças. E acho que isso envolve um tempo que não é livre, um tempo que não é desperdiçado, um tempo que não é ocioso.
É, tem uma questão, vamos conversar sobre isso, eu acho que... antes de falar sobre videogame e educação, a gente tem que falar sobre educação e o que que... Tem muita coisa em volta de educação, é um tema muito, muito espinhoso, porque eu parto do princípio que é impossível você fazer uma educação sem defeitos, perfeita. dar uma boa educação talvez seja uma meta audaciosa demais para um ser humano, assim.
É audaciosa até a gente determinar qual é o objetivo dessa educação. Isso, perfeita,
exato.
Né?
Exato. É perfeita para quem, né?
É perfeito para quê, né? Com qual função?
Exatamente. E eu acho que toda a história de educação não é realmente pensando em quem vai ser educado. Eu acho que a gente tá falando de apaziguador de mentes. A gente tá pensando em pais que precisam ficar tranquilos, porque eles têm a angústia de terem seres dentro da casa deles que precisam ser educados de alguma maneira, e eles não sabem o que fazer, basicamente, porque ninguém sabe. E aí eles fazem coisas que os deixam tranquilos. Eu acho que é mais por isso. Escolas caras são, obviamente, despesas feitas para a tranquilidade dos pais. Os pais estão colocando na melhor escola. Então, tipo, não olhem pra mim, eu tô fazendo o meu melhor. Não é culpa minha. Se alguma coisa der errado com essa criança, com esse ser, não é culpa minha. Eu tô dando o meu melhor.
É, e eu acho que até existe um movimento mais contemporâneo de educação de pais que querem que a escola ajude na construção de um indivíduo, de um sujeito crítico, de você pensar, bom, eu faço a minha parte, mas tomara que a escola ajude a criar um filho pensante, né? Que se desenvolva como um adulto saudável. Mas esse tipo de abordagem é bastante recente.
É muito recente, muito rara também, né? Não é corrente, assim. É, o mainstream é, eu vou preparar, vou treinar o meu filho da melhor maneira possível e o mais cedo possível também, né?
Esse é um efeito histórico que vem desde a Revolução Industrial, de que a educação acabou se tornando uma preparação, um treinamento para o trabalho.
Para o trabalho, exatamente.
É, crianças já trabalhavam no começo da Revolução Industrial.
Sim.
Mas, eventualmente, a gente apartou as crianças do mundo do trabalho e criou condições para que elas fossem preparadas para, eventualmente, entrar no mundo do trabalho.
Exatamente.
Então, a educação cumpre um pouco essa função, esse papel. E isso acabou se tornando um mercado muito grande.
Uhum.
A educação é um mercado. Existe muito dinheiro girando ao redor dessa ideia de que você está preparando o seu filho para que ele seja um dos melhores, para conseguir os melhores empregos.
Exato, é tudo sobre trabalho, sobre o mundo do consumo, porque a gente vive numa sociedade capitalista em que tudo é sobre trabalhar e consumir. Basicamente tudo. É, tudo acaba por esse viés. A gente vai comentar isso em outros episódios, mas é pensar, por exemplo, que lazer, entretenimento, é sempre malignizado de alguma maneira, porque não te ajuda em nada, usando aspas aqui, né? Não tem um propósito, não vai fazer você trabalhar. Então, o mundo acaba criando subterfúgios para disfarçar o entretenimento em coisas que são úteis para o teu trabalho. Então, por exemplo, praticar esportes é bom porque aí você vai aprender como trabalhar em equipe, como criar metas e correr atrás delas. Tudo é uma metáfora do trabalho.
Perfeito.
E a educação também. A educação acaba virando também uma metáfora do trabalho.
E os jogos têm essa questão, porque jogos têm valor em si mesmos. A função do jogo, em geral, é que o jogo aconteça.
É só isso.
É, a gente joga porque a gente encontra algum prazer em jogar. E é claro que existem benefícios que surgem disso. É que, em geral, são benefícios bastante indiretos, como a nossa capacidade de socializar, a nossa capacidade de pensar regras, a nossa capacidade de ter pensamento abstrato, de criar história, de criar sentido, de criar objetivo. Então, são coisas que estão atreladas ao jogo e que a gente pode até ir além e dizer que esse tipo de coisa surge no jogo. O jogo é produtor de sentido.
Uhum.
Quando a gente quer criar sentido para as coisas num mundo que não tem sentidos óbvios nem claros, a gente joga de alguma maneira.
Sim.
Seja na arte, seja no esporte, seja na literatura, a gente está jogando, a gente está construindo regras provisórias e a gente está levando elas o mais sério que a gente consegue momentaneamente.
Exato, exatamente, é uma construção de sentido, né?
Mas atrelar ao jogo alguma função específica de que ela serve para preparar, para treinar, para que isso tenha algum resultado financeiro no futuro, isso é uma questão histórica. Isso é uma coisa recente e, como você bem disse, tem a ver com o nosso momento capitalista.
Exato.
De trabalho produção e consumo.
Exatamente. Quando os videogames surgem lá nos anos 70, eles são equipamentos que são vendidos. Então, o primeiro esforço de marketing, digamos assim, o primeiro esforço de propaganda é para quem tem o dinheiro, quem pode comprar esses equipamentos, que são pessoas adultas que trabalham e que podem comprar coisas.
Claro.
Claro que por serem equipamentos que propiciam um jogo, o público infantil, juvenil se atraiu por aquilo. Porque, né, é um jogo de, sei lá, de jogo da velha ou de ping-pong. Obviamente, atividades lúdicas atraem muito crianças e jovens.
Isso também é uma questão histórica, porque se você olha para tempos antigos, jogos eram coisas de crianças e de adultos.
Sim,
assim,
claro.
De maneira completamente indistinta. Existe um marco temporal na Idade Média em que os jogos são atribuídos às crianças. Porque adultos se espera algum grau de controle. E esse controle deveria evitar jogos e brincadeiras.
Uhum.
A gente deveria ter algum
grau...
Uma
vida ascética, né?
Isso, um grau de compostura e controle sobre as nossas sensações e desejos que uma vida religiosa deveria valorizar.
Uhum.
E aí crianças que não conseguem controlar a si mesmas ainda, porque elas ainda são muito novas, é que jogam, é que brincam, é que lidam com coisas como o azar, o acaso, que são vistas como coisas que contrariam a religião.
Sim.
Tá falando aqui, claro, de uma visão extremamente judaico-cristã que tomou a Idade Média na Europa. Então, quando a gente chega na modernidade, as crianças são o principal público dos jogos das brincadeiras.
Exato.
Adultos deveriam ser sérios o suficiente, controlados o suficiente para não precisar disso.
O que acontece é que o século XIX construiu uma categoria à parte dos jogos, que é a categoria dos esportes, né? O esporte, ele se desfaz do jogo, né? Ele se divorcia do jogo. É uma categoria à parte. E o esporte, a princípio, tem que ser jogado pelos ociosos. É a classe ociosa que disputa esportes.
Não são profissionais.
São profissionais. São pessoas que conseguem seu sustento de outras formas. E aí, como eles têm muito tempo livre, eles podem se dedicar aos esportes. A equitação, ao polo, e assim, os primeiros passos do futebol e coisas desse tipo, né? Então, a brincadeira é o lugar da criança. Se o adulto ele tem tempo livre porque ele não trabalha, então ele pode praticar esportes. E aí tem todo o ideal lá do Coubertin, das Olimpíadas, que acabaram de acontecer. Então, tipo, quando os videogames surgem nos anos 70, ele tá dentro do mundo de brincadeiras. É uma brincadeira cujo público-alvo evidente era crianças e adolescentes. Só que quem compra os videogames não são crianças e adolescentes, são adultos que têm dinheiro. E esses adultos precisam ser convencidos de que eles podem colocar dinheiro naquele negócio que está sendo vendido. Então, provavelmente, a indústria percebeu muito rápido que ela precisava de endereçar as angústias dos pais. Porque eles que decidiam o que eles iam comprar. Qual marca de videogame que eles iam comprar? Era Atari ou era Intellivision? A Intellivision tem muitos jogos educativos, então por que não comprar o Intellivision? Já que vai me ajudar a criar melhor os meus filhos, por exemplo. Já que eu tô gastando dinheiro com videogame, que as crianças pedem, por que não ser um videogame com mais jogos educativos, por exemplo?
É que o jogo não seja um lugar de ócio, um lugar de prazer único e exclusivo. Que seja um lugar de educação e treinamento pra vida adulta.
Exato. Então, desde cedo, desde as primeiras gerações de consoles, que os fabricantes se empenham em pelo menos ter uma certa oferta de jogos educativos para acalmar os pais.
E acho que é legal a gente pensar que esse efeito não existe só nos videogames. Existe em todos os jogos.
Ah, perfeito. O Banco Imobiliário é um exemplo disso, né?
Verdade. Um jogo de tabuleiro pensado para educar crianças sobre como funciona o capitalismo.
Isso, é um jogo meio crítico, né? É o Landlord's Game, né? O jogo do senhorio, né? O jogo do dono, do proprietário do imóvel. É para mostrar que se o mercado é concentrado, é pior para todo mundo, né? É a ideia do jogo, foi criado por uma professora e tal. Depois ele foi bastante modificado, né?
Mas tem vários jogos de tabuleiro com essa função. E vários brinquedos também. A gente começou a entrar numa era de especialização em que os brinquedos têm idades muito específicas e você sabe exatamente na caixa do brinquedo que tipo de habilidade ele treina.
Uhum.
É pra criança melhorar a sua compreensão espacial. É pra criança melhorar a sua motricidade fina.
Uhum.
Os brinquedos e os jogos têm funções. Eles servem pra coisas pré-determinadas. O que é claro, insisto, vários pensadores atuais dos jogos e dos brinquedos vão nessa direção, que isso de uma arrogância tremenda.
Uhum.
A gente não sabe exatamente o que a criança vai fazer com aquele brinquedo, como ela vai interagir com o jogo. Cada criança é diferente, cada uso do brinquedo é distinto. Você acha que tá dando um carrinho pra criança e a criança usa como um chapéu. As possibilidades da brincadeira são infinitas. Os brinquedos tentam restringir, dando pra eles funções que só existe na cabeça do adulto que pensou aquele brinquedo,
sim,
né?
Sim, exato. Exatamente.
Mas os videogames estão inseridos nesse mundo e são encarados exatamente como esses brinquedos. Eles têm que servir pra alguma coisa. Exatamente. A criança só pode jogar se existe um propósito.
Exato. O Atari mesmo, acho que o primeiro exemplo que eu vou puxar aqui de jogo que foi criado como uma espécie de alívio educativo para os pais é do Atari 600, do Atari 2600, porque o Atari 2600, ele tinha aquela ideia de construção de álbum de figurinhas, né? Você comprava um console e poderia ter 20 e poucos jogos à disposição que você completava, você colecionava os jogos e completava. Um desses jogos era um jogo de matemática, né? O Basic Math. Ele era feito para ensinar operações matemáticas simples para as crianças no Atari. Era um instrumento interessante de ensino de matemática? Provavelmente não, né? Mas estava lá. Estava lá para falar, olha, a gente tem um papel que a gente lida com crianças. A Atari Inc., a empresa Atari, lida com crianças. Então a gente é responsável e nós temos um jogo aqui que é educativo. E pronto. Tá aí, cumprimos nosso papel.
E já é surpreendente que o catálogo inteiro não seja isso.
Não é, né?
Não é.
Não é, porque não, acho que tem uma questão básica, né? Esses jogos não são divertidos. Se o catálogo inteiro fosse de jogos educativos, nesses moldes de você tem que fazer uma conta pra fazer uma coisa. Por exemplo, tem o Math Grand Prix do Atari. Pra você fazer o seu carrinho de corrida andar na pista, você tem que resolver fórmulas matemáticas, tem que resolver continhas. Você acha que isso é divertido? Não é divertido. Isso é muito chato. Pensa um jogo que fica te parando o tempo inteiro de uma ação que você imaginava que é uma corrida, e para e cobra um pedágio. Você tem que fazer uma conta pra continuar correndo. Não é bom. É ao contrário, é punitivo, parece uma punição, não um jogo, né?
E claro que tem uma questão aí complicada de game design, que é o fato de que a conta não tem nenhuma relação
não,
com a
nenhuma,
corrida,
né? Absolutamente nenhuma,
são,
né?
São coisas completamente apartadas, né? A gente nem reconhece como jogo.
Não é um jogo. A sensação que eu tenho que é pedágios. O jogo é feito de um momento de diversão e uma cobrança logo em seguida. É um momento de diversão e outra cobrança. Pra você poder jogar, você tem que acertar uma continha. O jogo não é bom. Se o catálogo inteiro fosse desse tipo de jogo, não teria videogame mais. Acabava os videogames.
E tem também o fato de que o Atari não é exatamente voltado pro público infantil. Até porque...
A indústria na época não era exatamente voltada pro público infantil, mas tinha crianças jogando.
É uma tecnologia cara. E você tem que convencer adultos de comprar essa tecnologia cara. Eles não vão fazer isso só para os seus filhos. Você tem que convencer o adulto de que existe algum prazer a ter tido naqueles jogos, algum interesse que ele pode encontrar nessa nova tecnologia. É que se você permitir que os seus filhos sejam educados também com jogos voltados para eles, a compra é facilitada.
É, exatamente.
E vale para computadores também, para além do Atari 2600. Computadores eram bem caros, computadores pessoais. E não dá para você comprar um computador só com a desculpa de que o seu filho iria fazer a lição de casa e poder jogar algum jogo educativo. Você tem que convencer o adulto de que o computador é uma tecnologia válida para
o
seu lar.
É tudo produto, é tudo produto. O foco é convencer os adultos, né? E a gente está falando de videogames caseiros que tem uma questão mercadológica assim, importante e que define um pouco como que a indústria tem que se comportar. Mas se a gente for pro mundo dos computadores, a gente vai ter uma visão diferente do que é educação com videogames, porque a gente tá falando de equipamentos que são ainda mais caros, que obviamente não tem como público-alvo as crianças, porque são computadores, são lugares ou equipamentos de trabalho. E as crianças tinham acesso aos computadores nas escolas. Era o inverso dos videogames. O videogame estava em casa para o momento de lazer da criança. Os computadores estavam nas escolas porque as escolas acreditavam que tinham que mostrar os computadores como ferramentas de ensino e de profissionalização para as crianças.
Até com a ideia
no
de
ambiente
que...
escolar, como tarefa, né?
Computadores seriam usados no trabalho no futuro. Então você tem que mostrar computadores para as crianças para estarem preparados para trabalhar com eles
se
eventualmente.
Habituarem. Né? E aí os professores começaram a pensar nos computadores como ferramentas pedagógicas, né? Como mais uma ferramenta que poderiam ser usada, que poderia ser usada para ajudar no na aula que os professores estão dando. E foi aí que surgiu, acho que, o grande nome do videogame educacional, o jogo mais famoso nesse sentido, e é também um dos jogos mais famosos de todos os tempos, que é o Oregon Trail, né?
Isso, o Don Havitt, em 1971, ele era professor de história para ensino infantil e ensino fundamental, e ele resolveu criar ele mesmo um jogo para colocar nos computadores que estavam disponíveis na escola.
Na escola, né?
Para ensinar sobre o Oregon Trail.
Sobre a trilha para o Oregon, né? Que é uma estrada que leva que levava os pioneiros da conquista do oeste americano, né? O Oregon fica no Pacífico, né? É um estado que fica na costa pacífica dos Estados Unidos. Então, é um jogo sobre a conquista do oeste, na verdade, né?
Perfeito. E aí a gente já consegue ver a diferença de proposta com relação a um jogo matemático do Atari, por exemplo. O jogo do Atari em que você resolve uma conta.
Ou sobre o Donkey Kong Jr. Math. Você sabe que existe esse Donkey Kong Jr.
Como
Math?
Como é isso?
Você tem o Donkey Kong Jr., né, que é a continuação do Donkey Kong. Né? O Donkey Kong, você é o Mario, o Jumpman, e tem que salvar a Pauline do Donkey Kong. E aí o Mario eventualmente prende o Donkey Kong. Então a continuação é o Donkey Kong Jr., em que você é o filho do Donkey Kong e você tem que salvar o Donkey Kong que foi preso pelo Mario. Legal, esses são os jogos tradicionais. O Donkey Kong Jr. Math, você é o Jr., tem que salvar o pai resolvendo contas matemáticas. Em vez de você pular as plataformas lá, ele te mostra contas matemáticas, você tem que resolver as contas e aí você vai indo de passo em passo até salvar o pai da gaiola lá que o Mario colocou ele.
Perfeito. Esse estilo de jogo é o que a gente costuma chamar de adultainment, que são esses entretenimentos de educação.
Aham.
Que tem mecânicas que são totalmente desatreladas do jogo em si. Você tá resolvendo um conteúdo que é educacional, e aí é como se após resolver esse conteúdo você ganhasse como prêmio algo que acontece no jogo.
E eu acho mais legal o caso do Donkey Kong. Os dois casos, né? O DK Jr. Math e o Math Grand Prix, eles são exemplos de jogos ou jogabilidades que já existiam. E que aí você enfia uma conta matemática no meio. Então, o Math Grand Prix pega um gênero, que é o gênero corrida de carrinho, e coloca uma conta matemática. O Donkey Kong Jr. Math, ele pega um jogo específico que já existe e faz um spin-off, faz uma versão dele com a conta matemática. Então, o jogador meio que tem a referência, ele sabe qual que é o jogo de verdade. Ele sabe que esse aqui não é um jogo de verdade, esse é o fake, esse é o que tem a conta, sabe?
Você tá colocando uma etapa adicional, extra, totalmente desligada daquele jogo que já existe.
O jogador conhece, ele sabe como é que é.
Né? Seria o equivalente a você jogar jogo da velha, mas pra poder colocar um símbolo no grid do jogo da velha, você tem que resolver uma conta.
Isso.
É só uma etapa adicional. Então, adultainment, que é esse conceito de jogabilidade desatrelada do que você está tentando ensinar no jogo, era um modelo mais comum e é um modelo mais preguiçoso.
Muito. De um mercado que ainda não sabia exatamente como que funcionava os videogames, na verdade, né? O Atari, ou mesmo o Nintendinho, todo mundo meio patinando.
É compreensível, porque na origem dos videogames, os jogos também tentam simular jogos que já existem no mundo.
Uhum.
Eles estão também reproduzindo jogos que já estão do lado de fora. Como tênis, né? Como futebol. São sistemas de regras que a gente já conhece, que a gente já está familiarizado.
Sim.
Então, vai um pouco nessa leva de você não conseguir entender exatamente qual é a particularidade do videogame. O que o videogame consegue fazer que outros jogos que já existem não são capazes. E o Oregon Trail é muito diferente disso. Porque ele é um jogo em que o conteúdo educacional faz parte da ambientação e da narrativa daquela experiência lúdica. Uhum,
sim. Eu acho que tem muito a ver com... Não foi criado pela Nintendo ou pela Atari pra vender ou pra de alguma maneira, apaziguar os pais. Não, foi um educador que pensou a experiência completa, né? Ele pensou do começo até o fim a experiência. Não foi uma empresa... Ó, a gente precisa de ter um jogo educativo pro line-up, enfia aí qualquer coisa, sabe?
Mas é que ele teve uma grande sacada, o Don Havitt. Porque alguns educadores não têm essa percepção.
Uhum.
Uma das possibilidades de um adultainment pra falar sobre a trilha de Oregon é você simplesmente colocar várias perguntas pra serem respondidas.
É, o que foi a trilha do Oregon? Quantos quilômetros tinha?
E aí, conforme,
por que lugares?
Conforme você responde essas perguntas, você pode ver...
Tem uma nota no final. É uma prova.
Pode ser uma prova. Mas pode ser... lúdico, eu tô colocando muitas aspas aqui, se a cada resposta que você acerta, uma carroça anda um pouquinho numa trilha.
Sim.
Até que você chegue do outro lado.
Que é o modelo desses jogos Trivial Pursuit, sabe? Tipo, Master tem no Brasil. Que é um jogo de tabuleiro que você tem que responder perguntas pra avançar no tabuleiro. É basicamente isso, né?
E são jogos que exigem um conhecimento prévio. Você já tem que ter aprendido alguma coisa
para
que
nada.
Você possa jogar. Você não aprende necessariamente com o jogo.
O Donkey Kong Jr. Math não te ensina matemática. Você tem que saber matemática e você faz as continhas no jogo.
Esses jogos são, na verdade, testes de conhecimento.
É verdade, tem razão. É mais cara de teste, menos cara de aula, né?
Exato. E existe uma possibilidade até de que você aprenda. Mas por que você aprenderia? Você aprende na tentativa e erro. Você talvez não saiba matemática, mas talvez você saiba que... Na maior parte das vezes que aparece aquela continha lá no jogo Donkey Kong, o resultado é 28.
Sim.
Aí você põe 28 e aí você acerta de vez em quando. Você pode, assim, derrotar o sistema.
Sim, você pode criar atalhos pra jogar o jogo, né?
Isso, sem saber o conteúdo de fato. Mas o modelo desses jogos é um modelo de teste.
Uhum.
O Oregon Trail é um jogo de sobrevivência. É um jogo em que você está tentando fazer com que os personagens sobrevivam.
Sim.
E aí você toma decisões dentro desse jogo que você não sabe se são boas ou ruins. Elas não exigem um conhecimento prévio. Você vai tentando ali, explorando o jogo, para ver se você consegue fazer esses personagens chegarem onde você quer. E você toma decisões erradas, eles vão morrendo, né? Em geral, morrendo de disenteria.
Morrem de disenteria. É a morte clássica do Oregon Trail.
Mas eles morrem atacados por... bandidos, e por animais, e se perdem na trilha,
e você tem que fazer concessões o tempo inteiro. Você só... Ou você vai pra frente, ou você come, ou você mata uma pessoa de fome da tua entourage, da sua família, ou comprar algum mantimento. Você tem que fazer decisões que geralmente tem um sacrifício envolvido, né?
Exato, e são decisões que fazem sentido no jogo. Se aquele mundo não existisse no mundo real, se fosse um mundo inventado por um jogo de videogame ou inventado por uma série de televisão, faria sentido.
Sim.
É depois que você joga, depois que o jogo termina, que um professor, no caso do Havitt, precisa aparecer e falar: gente, sabe essas decisões que vocês tomaram, essas dificuldades que vocês passaram, o fato de todo mundo morrer de disenteria?
Aconteceu, então, os pioneiros sofriam a mesma coisa.
Aconteceu, tem um paralelo pra isso no mundo. A experiência, ela funciona completamente avulsa como videogame.
Eu penso na experiência na classe, em que tem 30 alunos jogando o Oregon Trail no computador, cada um no seu computador. E aí o professor pergunta no final: quem aqui conseguiu terminar? Quem chegou no Oregon? Aí, sei lá, uma de 30 conseguiu terminar, porque o jogo é notoriamente difícil. Aí ele fala: um de 30 chega, porque foi assim mesmo. Poucos chegavam no Oregon, porque era muito difícil.
Você não precisa desse conhecimento prévio. O jogo funciona em si, como um jogo deveria funcionar. Depois você faz o paralelo e compara com o que acontece no mundo real.
Exato.
Ah, é difícil?
É porque é difícil mesmo.
É porque
mesmo.
É difícil mesmo. Ah, morreu de disenteria? É porque morre
de disenteria. As pessoas morrem
mesmo.
Muito de disenteria. Uhum. E é essa sensação, né? Eu acho que o Oregon Trail, ele é um jogo importante, famoso, porque ele pensa no videogame como um jeito de você transmitir sensações. E essas sensações podem ser desenhadas para serem educativas, para serem para passarem uma mensagem, digamos assim. Dar uma aula, vai, com muitas aspas.
E eu acho que a gente já consegue estabelecer aí o que, que faz com que essa experiência do jogo de videogame seja, aqui entre aspas, educativa. Ou seja, que ela funcione para algo além do jogo. É que o conjunto de regras é parecido, é semelhante com o conjunto de regras que existe no mundo real.
Perfeito. Tem um paralelismo, como que chama? Tem uma correlação direta entre o mundo real e o jogo.
Isso. Não é sobre colocar uma conta de matemática para que você consiga salvar alguém que foi sequestrado.
Tem muitos jogos que lidam com... Você tem que pegar as letras na ordem certa para formar uma palavra.
Isso não tá no mundo. Isso não existe no mundo.
No mundo, né? Não existe.
Quando você cria um jogo que funciona em si, que obedece às próprias regras e que é divertido, que cria engajamento, e aí depois você pode dizer que essas regras são parecidas com regras que existem no mundo real, aí você tem um jogo que é educativo, que funciona.
O Oregon Trail, ele funcionava tanto que ele saiu dos computadores de escolas e foi lançado para computadores domésticos. Então, tem versão que, muitos anos depois, na década seguinte, eles fizeram versão para o Apple II, versão para o PC, que você vendia na prateleira, que o pai comprava numa caixa e dava pro filho. Toma aqui, joga aí o Oregon Trail. Eu imagino que, inclusive, a versão do Apple II é a mais famosa. É a versão que tem as imagens que a gente se lembra do jogo. É a versão do Apple II. E eu imagino o quanto que fica faltando. A criança joga o Oregon Trail fora do ambiente da aula, fica, ela entende o que tá acontecendo ali, mas fica faltando a aula, né? Fica faltando a experiência na classe, né?
É uma marca de um bom jogo o fato de que Oregon Trail funciona sem um professor e sem conhecimento sobre o que foi Oregon. A gente jogava isso no Brasil?
Nem, não entendia nada.
A gente não fazia ideia do que era Oregon, de quão difícil era
fazer. É só o jogo funciona em si.
O jogo funciona em si.
É. Outro jogo que funciona em si, e que também foi feito de alguma maneira para salas de aula e se espalhou pelas casas, é o Carmen Sandiego, né?
Isso. E o Carmen Sandiego, eu acho que ele quase funciona.
É quase?
Quase, porque eu acho que ele tem questões.
Mas ele era... Eu me lembro que, na época, as crianças queriam ativamente jogar Carmen Sandiego.
É verdade. Eu lembro...
É muito raro. Ninguém fala assim, pai, eu quero jogar o Donkey Kong de matemática. Não existe. Isso nunca aconteceu na história, né?
É, talvez se esse fosse o único jogo disponível.
Talvez. Mas o Carmen Sandiego, não. As crianças queriam jogar Carmen Sandiego.
A gente tá falando aqui do Where in the World is Carmen Sandiego, de 1985, que eu lembro de ser criança, ter no computador da escola e...
Parabéns para os desenvolvedores que conseguiram emplacar o jogo nas escolas.
E
não quantas tava... cópias do jogo tem em cada escola, né?
É verdade.
Dezenas de cópias, né? É um bom negócio, na verdade.
E lembrando que eu não estava nos Estados Unidos e joguei isso mais de 10 anos depois do lançamento.
Exato,
né? Isso foi se espalhando ao redor do mundo e funcionava muito tempo depois. E eu lembro de fazer uma cópia pra mim mesmo, levar disquete e copiar o jogo pra mim, porque eu queria jogar em casa.
Isso, você queria o jogo. As crianças queriam um jogo. Não acontece no jogo da matemática.
É, então o jogo se sustenta em si. E esse é um jogo em que você tá perseguindo a Carmen Sandiego, que é uma ladra,
né?
Internacional. E é um jogo de investigação. Você quer saber onde ela tá. E ela nunca tá no lugar em que você está, mas você descobre que ela fugiu...
Pra outro lugar.
E você conversa com alguém que viu ela fugindo e ela tava com a bandeira de um país.
Uhum. Uma nota de dinheiro daquele país.
E aí você tem que conhecer qual é o dinheiro e qual é a bandeira pra ir pro lugar certo em que ela fugiu depois. E ela sempre fugiu pra outro lugar, né? A princesa sempre está em outro castelo.
Exato.
Mas se você persegue ela por países diferentes vezes suficientes e você está acertando o local em que você está perseguindo, uma hora você encontra ela de fato e aí prende ela.
É isso. O Carmen Sandiego é isso. E foi um grande sucesso. As crianças queriam efetivamente jogar. E os pais achavam que estavam fazendo um grande negócio. Olha, a criança quer um negócio educacional, né?
Pois
eu tô dando um jogo que vai ensinar. Olha só, aí eu quero que você... Refute isso. Esse jogo vai ensinar geografia para as crianças.
Acho que essa é a grande dificuldade do Carmen Sandiego. O jogo funciona em si porque é um jogo de investigação. Ele
é minimamente bem feito pra ser divertido.
Ele é divertido. Você tem que associar dinheiros e...
Bandeirinhas, mapas
e línguas a lugares específicos pra encontrar a Carmen. Se esse jogo não acontecesse no mundo, no nosso mundo, se fossem bandeiras fictícias e moedas fictícias e idiomas fictícios e mapas fictícios...
Não teria nada educacional nisso.
Nada educacional.
Seria só lógica, problemas de lógica.
Exatamente. Ele funcionaria perfeitamente como um jogo de desafio lógico.
Isso.
Que seria resolvível na tentativa e erro. Ah, eu não sei que bandeira é essa.
Porque não pertence ao meu mundo.
Não pertence ao meu mundo. Aí você clica em algum lugar do mapa e aí fala, ah, não era aqui, era em outro lugar. E uma hora você descobriria porque você tentou o suficiente.
Sim.
Perfeito?
Perfeito.
É um jogo que, então, tá apto a ser resolvido por tentativa e erro.
Porque muitos desses jogos estilo jogos de lógica que tem em revistinhas, Coquetel, coisas desse tipo, assim, então, tipo... Um clássico é o A César o que é de César, que você tem que... Você recebe três afirmações lógicas e você tem que concatenar aquilo pra descobrir quem que é o dono do cachorro, quem que é o dono do gato, quem é o dono do papagaio, sabe?
Perfeito.
Sempre é isso, né? Podia ser assim o jogo, né?
Podia ser assim.
Mas não porque é de países de verdade.
Ele aponta pra países de verdade. O que permite que esse jogo seja usado de maneira educacional.
Mas no fundo, não é, né?
Na prática, o que a gente fazia quando jogava... era resolver na tentativa e erro. Era na força bruta. Eu associava instantaneamente uma relação de cores. O fato de que a bandeira era horizontal ou vertical.
Sei lá
a lugares específicos do mapa. Eu nem lembrava o nome das moedas. Porque você pode associar o fato de que a moeda, quando tem esse rostinho aqui, tá no Canadá.
Uhum.
Quando tem essa coroinha aqui, é na Indonésia. Não necessariamente você está aprendendo aquilo que o professor gostaria que você estivesse aprendendo.
Uhum, sim.
Crianças encontram maneiras fascinantes de decorar respostas de desafios.
Sim.
Até tem um jeito construtivista de ensinar crianças a ler. Você coloca o nome delas em objetos e ela aprende a reconhecer qual é o nome dela. Isso não quer dizer que ela tá lendo o nome dela.
Uhum.
Ela pode encontrar...
Ela decorou a forma do nome dela.
Exato, são estratégias totalmente individuais.
Uhum.
Então tem crianças que falam, não, eu sei que o meu é curto. Eu sei que o meu nome é longo. Eu sei que o meu tem esse chapéuzinho em cima.
Uhum.
Parece que ela tá lendo, porque crianças são capazes de, antes de ser alfabetizadas, reconhecer dúzias de nomes diferentes. Mas elas não estão lendo. Elas encontraram estratégias para solucionar um problema.
Sim.
Carmen Sandiego tá exatamente nessa chave.
E aí que jogar o Carmen Sandiego, a experiência de jogar o Carmen Sandiego, não é uma experiência que transmita nada.
Não necessariamente.
É.
Eu acho que pode transmitir, é claro. Talvez você aprenda a bandeira do Mali. Mas não necessariamente, porque você pode usar estratégias diferentes. Não estratégias no jogo. Estratégias cognitivas de como resolver aquele problema.
Eu acho que o fato do jogo vir com um livro educativo, com um almanac Abril, vai, alguma coisa desse tipo, The World Almanac, né? Um livro que tem os países do mundo, coisas desse tipo, meio que demonstra que a ideia do jogo é você dar contato. É mais do que uma experiência. O Oregon Trail é um jogo que te educa pela experiência. Você vai sentir como que era ser um pioneiro. As dificuldades de ser um pioneiro, de atravessar os Estados Unidos no século XIX. Você vai entender na prática como é que é isso. O Carmen Sandiego é um jogo que educa pelo contato. Você vai ficar sabendo que existe o Paraguai.
Exato.
Você vai ficar sabendo que existe uma cidade chamada Roma, sabe?
E tem um truque bom aí, que eu acho que funciona muitíssimo bem. O The World Almanac and Book of Facts, que era o almanac que vinha junto com o jogo, que tinha fatos de vários países diferentes, a criança pode ficar interessada em ler esse livro porque tem a promessa de que se você ler isso, você vai melhor no jogo.
Ah,
o Carmen Sandiego fica
como
mais
se fosse
fácil.
Fosse um livro de trapaça, né?
Quer convencer uma criança a ler um livro? Dá pra ela um guia de Pokémon.
Aham. Uhum.
Se ela ama Pokémon, ela vai ler guias que ajudem ela a ser melhor em Pokémon. Então, é engraçado como tem uma inversão aqui. você dá um livro sobre fatos reais porque ela ajuda você a ser melhor no jogo.
No jogo.
É o jogo que importa, não o que tá fora dele.
Sim.
O que tá fora dele só auxilia, mas porque por acaso as bandeiras são do mundo real.
Sim. Eu acho que a questão lógica é explorada no jogo. Poderia ser um jogo sobre um planeta que não existe.
É um bom jogo lógico.
É um bom jogo lógico. E aí tem essa outra questão que dá o contato pra criança. A criança tem contato e ela vai lembrar, não necessariamente vai lembrar tudo que ela viu no jogo, mas ela vai ter alguma noção de que quando ela vê o Paraguai na abertura das Olimpíadas, falar, o Paraguai, eu vi no jogo, eu sei que existe. Então o contato é uma coisa importante também. Botar a criança no mundo é legal, assim, é uma ideia legal. Funciona como aula de geografia? Não sei. Ou como aula de história, porque tem a continuação, né? Que é a Carmen Sandiego, em vez de viajar no mundo, ela viaja no tempo, né?
Ela usa uma máquina do tempo.
Isso, aí você tem que procurar nas épocas, nas diferentes épocas. Dá contato, né? É um tipo de contato cultural que não é desprezível, é interessante. É o mesmo contato que teria com cinema, né? A pessoa assiste um filme e sabe que existem coisas por causa do filme.
É que o contato existe com qualquer jogo de videogame que seja ambientado
em algum lugar.
Num
ou
mundo
em alguma
real,
época.
Uhum. É, que esteja amparado por um sistema de regras que existiu no mundo ou que lembre, né? Que remeta, que aponte para algum sistema de regras que o mundo, sim, já teve.
Olha, recadinho importante. Não é só no videogame que você pode melhorar o seu personagem, hein? Você quer saber como aumentar o seu level no mundo real? A resposta tá na Alura, a maior escola de tecnologia online do Brasil.
É, na Alura você encontra professores conceituados que, assim como qualquer chefão desafiador, faz você suar para aprender. Mas com a certeza de que você vai ter as melhores recompensas, que é conhecimento e habilidade, claro. E habilidades reconhecidas pelo mercado. Seja na programação, no design, até em design de jogos. Qualquer arte e tecnologia que você pensar, a Alura garante que você está recebendo o melhor conteúdo. Não tem game over aqui.
Não tem game over e você pode tirar dúvida com os professores, você pode conversar com os outros alunos, você pode até conversar com inteligência artificial. Olha só, se você está buscando o seu primeiro emprego na área de tecnologia, a Alura é o item que você precisa no seu inventário.
Acesse agora mesmo alura.com.br/PocoPixel ou pode usar também nosso cupom PocoPixel para garantir 15% de desconto. É isso, Alura, a fase bônus que vai mudar o seu jogo.
Você falou de jogos que lembram o mundo. Evidentemente, eu preciso de falar, e isso, essa frase me remete imediatamente ao SimCity. É um jogo que não só se passa no mundo, como é você construindo o mundo. Inclusive, o Will Wright criou o jogo assim, né? Ele foi escalado para fazer o cenário de um jogo, e ele se divertiu tanto criando o cenário de um jogo que ele falou, por que o jogo não é sobre criar esse cenário? E aí ele inventou o SimCity. Ele é costumeiramente lembrado como um jogo educacional. Ah, você vai ensinar pra criança o urbanismo, como que é uma cidade, como que é uma sociedade. E aí? É sobre isso mesmo? O SimCity é um jogo educacional?
Eu acho que ele pode ser.
Ele era visto com excelentes olhos, né? Os pais ficavam tranquilos, falavam assim, meu filho não tá jogando Doom. Olha que alívio, né?
É que é curioso que o SimCity acaba sendo um jogo extremamente político, para além de ser um jogo educacional. O jogo original é de 1989. E a graça dele é você montar uma cidade. Que poderia ser, por exemplo, em Marte.
Uhum.
Né? Poderia ser uma cidade fantasiosa na Terra-média, do Senhor dos Anéis.
Poderia ter dragões.
Isso.
Até tem, assim, se você tá cansado de jogar, você pode chamar o Godzilla. Ou na versão para Super Nintendo, você chama o Bowser, né?
Mas, por exemplo, se fosse sobre você fazer uma cidade que se passa no mundo do Mario, você colocaria lá Canos.
Ó, fica a dica aí, Nintendo, porque você não faz um SimCity se baseia no mundo dos cogumelos.
E aí coloca lá um lugar pros Koopas morarem. E os cogumelos. Isso não seria visto como educativo. Seria simplesmente um construtor de um mundo fantasioso, de um mundo imaginário.
Certo.
O fato é que o Sin City aponta para cidades reais. E por que eu chamo ele de um jogo político? Porque cidades não são pontos pacíficos.
Uhum.
Urbanismo não é ponto pacífico.
Não.
Assim, o que é melhor ou pior para uma cidade? O que aumenta ou diminui trânsito? O que aumenta ou diminui criminalidade? Essas coisas são difíceis de constatar com muita clareza.
Sim.
Depende da sua visão política, depende da sua visão de mundo. E o Sin City tem uma visão clara, explícita, programada nas suas regras de como uma cidade deveria ser.
Uhum.
Ele é quase um jogo idealista. O Sin City de 89 tem um modo que eu achava maravilhoso.
São cenários.
São,
né?
Cenários. É. Ele te coloca cidades em situações de colapso. E ele te convida a resolver esses problemas.
Sim.
Então são cidades com alagamento. Ah, como é que você resolve isso?
Aterrando, sei lá.
Você tira os prédios de lá, deixa aquele lugar inundar.
Bota parque, não
Bota
sei.
Bota parques. No mundo real, isso talvez seja completamente impossível.
Uh-huh.
Tinha uma que eu achava muito engraçada, que era São Francisco.
O trânsito?
Era o trânsito de São Francisco, porque a ponte ficava completamente abarrotada de gente. Você tinha que resolver aquilo. E aí eu resolvi fazendo umas 45 pontes diferentes. E aí não tinha mais trânsito. O que vários urbanistas vão dizer que é o oposto. Que quanto mais rua você coloca, mais trânsito você tem.
Sim.
Porque você está incentivando pessoas a terem carro, porque tem cada vez mais rua. E aí o trânsito, sim, só aumenta.
É a famosa alargamento da marginal, para quem é de São Paulo, né? Sempre os prefeitos vão falar, a gente vai alargar a marginal, fazer mais uma faixa, aí congestiona, tem que fazer mais uma, e mais uma, e mais uma.
É infinito. Mas o Sin City está apontando para regras do mundo real idealizadas pela visão política de alguém de como essa cidade é.
Uhum.
Não que isso não aconteça também no Oregon Trail. É claro que é uma visão do que foi aquilo, né? Tem um autor, né?
Tem uma construção de uma ideologia, dos pioneiros, etc, etc. Tá marcado dentro disso.
Perfeito. E aí o Sin City também tá acostumando as crianças, as pessoas que jogam, com como funciona uma cidade, quão difícil é gerir uma cidade, com o fato de que dinheiro termina, que o dinheiro acaba.
Tem o budget, o orçamento, que é uma área que as pessoas negligenciam do Sin City, mas é basicamente onde o jogo acontece. O orçamento, a arrecadação de impostos e quanto que você consegue cobrar dos cidadãos durante o jogo, é basicamente a ação do Sin City, está toda lá. E é uma ação que você precisa de cobrar o mínimo possível para os habitantes não ficarem chateados. E o máximo possível para você conseguir construir coisas para a cidade, fazer a cidade crescer, né? Então tem uma visão aí.
Tem uma visão, claro. Você começa o Sin City escolhendo qual é a usina geradora de eletricidade, né, que você vai colocar. E aí tem umas mais baratas, que são de carvão, mas vão poluir mais, as pessoas vão ficar mais doentes, vai ter que construir um hospital. Então são coisas que existem no mundo, em algum grau, e que você pode fazer esse salto. O que eu acho importante da gente lembrar é que o salto não é óbvio e não é imediato.
Uhum.
Não dá pra gente pedir que uma pessoa que tá jogando Sin City imediatamente faça essa relação com o mundo real. É um jogo. Por mais que pareça o mundo real, porque tem ruas e carros e prédios e chuva e energia elétrica, você pode muito bem lidar com o jogo como se ele fosse um mundo fantasia, como, sim, se acontecesse em Marte.
Exato.
Como se fosse uma cidade de fantasia medieval. A relação precisa ser feita de alguma maneira. É claro que a criança pode ser capaz de fazer sozinha.
Uhum.
Ela pode se deparar com coisas na vida normal dela e falar, nossa, isso lembra Sin City, olha só, e ela faz o paralelo. Ou os pais, os amigos, professores podem ajudar ela a fazer esse paralelismo, fazer esse salto. Mas o salto não tá dado no jogo. Não dá para você querer que o jogo aponte para o mundo real de uma maneira que ele não seja jogo. Por ser jogo, por ter que funcionar como jogo, o mundo real não é necessário para que o jogo aconteça.
Perfeito.
Faz sentido?
Faz todo sentido. Faz todo sentido.
Então é difícil falar que ele é exatamente
educativo.
Uhum. Ele tá preocupado em funcionar como jogo. com uma visão política e um conjunto de regras que são do jogo. Você é quem tem que fazer a transferência disso para o mundo real.
Esses jogos de construção de cidades são educativos? Ou não, é um, não penso só no SimCity, mas por exemplo no City Skylines, por exemplo, que são bem detalhistas, que têm essa visão muito específica de você construir uma cidade que funcionaria no mundo real. Isso é educacional ou não? Ou é colecionismo, ou fazer ferrorama, autorama, miniatura, é educativo?
Yeah, eu nunca usaria para esses jogos o termo edutainment,
certo,
que são esses entretenimentos educacionais.
Uhum.
Porque o objetivo do jogo não é transmitir um conteúdo. Ele funciona como jogo. O objetivo desse jogo é ser um jogo divertido.
Jogo, jogo.
Que aponta para um sistema de regras do mundo e, portanto, pode haver aprendizado.
Perfeito.
Eu chamaria esse jogo com um termo que é mais recente, não existia na época do SimCity, mas que hoje em dia se usa com bastante frequência, que são os serious games.
Jogos sérios.
Os serious games são jogos cuja única definição é eles apontam para fora deles. Eles usam um sistema de regras que lembra, de alguma maneira, alguma coisa que não está nesse jogo.
Tá bom, perfeito.
Então, serious games, por que eles são sérios? É uma palavra complicada o que é sério.
Vamos usar
jogos divertidos.
Vamos dar, é isso, dá um exemplo do que seria um jogo sério. Vamos pegar um jogo sério. Você acha que o Papers, Please, por exemplo, é um jogo sério?
Sem dúvida nenhuma.
Porque ele tá... Vamos pensar no Papers, Please. Papers, Please, você é um fiscal de imigração numa fronteira entre dois países, supostamente do leste europeu, países socialistas. Porque ele se passa no início dos anos 80 num país que numa fronteira que não existe, entre países que não existem. Arstotzka, não sei o quê, com os outros países em volta. Não existem esses países. Mas, evidentemente, ele está se referindo ao leste europeu. E aí você tem que permitir as pessoas entrarem ou recusar a entrada dessas pessoas no seu país a partir de documentos, fotos, você tira raio-x das pessoas. A mecânica vai mudando durante o jogo porque você vai aumentando os requisitos para entrar, todo dia muda o que precisa ter para entrar.
A burocracia vai ficando sempre pior.
Isso.
Tem algum conflito internacional e aí você tem que impedir pessoas de algum país de entrar.
Isso. Acaba começando a surgir uma trama, porque aí você começa a ter que permitir deliberadamente certas pessoas de entrarem quando elas não têm os documentos necessários. Às vezes você fica com pena das pessoas, elas apresentam dramas pessoais, enfim. Mas podia ser um jogo de lógica, porque as regras são: o passaporte tem que ter peso e altura a partir de hoje. Então você pega lá o passaporte da pessoa, não está escrito o peso e a altura dela, você bloqueia a entrada.
Ou a altura e o peso dela não bate no passaporte com a pessoa que está na sua frente no guichê.
Tem que pesar e medir a pessoa. Podia ser um jogo sem a parte política, sem a trama, sem as pessoas que querem entrar no país, sem revoluções acontecendo.
Podia ser simplesmente um jogo de reconhecimento de padrões.
Isso.
Para ver se você é capaz de seguir regras. Né?
O jogo vira o Papers, Please. Pode ser um jogo estilo Overcooked, em que você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo.
É um jogo de trabalhar, né?
Um jogo de trabalhar, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, meu Deus, o passaporte, mede, e a pessoa tá querendo entrar, e o que que eu faço? Mas a versão campanha do Papers, Please não é assim. Ela tem uma historinha acontecendo por trás. Porém, ele reconhece, o criador reconhece que pode ser jogado desse jeito Overcooked. E tem, você pode optar pela versão arcade do jogo. Em que só muda as regras e você tem que ficar jogando aquilo.
É só pelo desafio.
Exato.
Eu adorei que você
por que ele é sério?
Ele é sério porque esse conjunto de regras lembra com bastante verossimilhança um conjunto de regras que existe no mundo.
Certo.
Que são...
Uma coisa que existe no mundo, que é fronteiras.
Isso, fronteiras. A dificuldade de cruzar fronteiras.
O jogo veio porque ele morava no Japão na época, né? O desenvolvedor do jogo. E ele tinha que fazer essa entrada na imigração com frequência. Que ele viajava e voltava pro Japão e tinha que passar pela imigração. Ele achava muito chato aquilo. E ficou pensando como que é na cabeça da pessoa que trabalha na imigração, né? E aí ele fez o jogo.
E todas as dificuldades com fronteiras que mudam regras com muita frequência. Essas coisas existem. Então talvez uma criança jogando Papers, Please...
Não vai entender.
Não perceba ao que ela remete. Mas a gente consegue. Um professor te ajudaria. Um bom crítico de videogames te ajudaria.
Uhum.
Um historiador te ajudaria. E aí vem essa característica serious games. O Overcooked é um bom caso. porque o Overcooked é um jogo sobre cozinhas.
Isso.
Acontece que as regras que o Overcooked propõe...
Não são parecidas com o do mundo.
Não são nada parecidas com uma cozinha.
É.
Tem alguma semelhança de... Vão pedindo várias comidas diferentes, você tem que entregar todas elas muito rápido.
Tem as etapas de cortar a comida, de lavar o prato, de assar, de botar no fogo. Mas, em geral, não lembra em nada trabalhar numa cozinha.
Não, as regras principais são... Faça o mais rápido possível... E a velocidade é a única lei. Então...
Não tem sabor, não tem nada.
Você, né, joga as coisas no chão, se precisar. Você corta as coisas, joga elas no chão, porque alguém pega depois, joga dentro da panela.
Chama
e já
a Anvisa.
Você arremessa as comidas de um lado pro outro, e as panelas de um lado pro outro, e cai no buraco. E aí morre, e aí tem
não,
que voltar.
Tem fases que é no balão, vários balões flutuando, e cada parte da cozinha tá num lugar.
E
não faz sentido.
A cozinha,
né,
pega fogo o tempo inteiro, sem ficar apagando o incêndio, enquanto você segue cozinhando.
Sim.
É galhofa. Tem muito mais objetivo de ser divertido no jogo do que de apontar pra alguma coisa fora dele.
Ninguém fala, esse é um jogo educativo.
Não. Aponta pra coisas simples que existem no mundo real pra que a gente entenda quais são as regras do jogo. Isso é uma coisa que videogames fazem com muita frequência. Eu sempre uso o exemplo de portas. Por que você põe uma porta num jogo de videogame? Porque a gente sabe, no mundo real, que portas são lugares pelos quais a gente passa e que separam cômodos.
Isso.
Você põe uma porta no jogo de videogame, não é porque você quer mostrar portas.
Ensinar o que é uma porta.
Não. Você põe uma porta porque você sabe que o jogador, por já conhecer portas, ele vai imediatamente passar por ela.
Isso.
Você só quer levar o jogador para aquele lugar, aí você,
exatamente,
coloca uma porta.
Sim.
Então, se você coloca no Overcooked uma batata... A pessoa já entende que batatas são cortadas e colocadas numa panela.
Isso.
Ajuda ela a entender aquelas regras. Mas o mundo real não tem cozinhas dessa maneira.
Daquele jeito, não.
Não funciona
assim.
Ainda bem,
graças a Deus.
Já o Papers, Please, sim. Vários outros jogos têm lógicas, dinâmicas, que são muito parecidas com o mundo real. Eu passava para os meus alunos...
O Papers, Please é muito sobre... O quão que o aparelho estatal pode ser pesado e não encaixa na vida comum das pessoas, né?
Uhum.
É meio que sobre isso o jogo, né?
E é claro que pode ser educacional, mas o principal aqui é que ele é um jogo, com aspas aqui, sério, né? Ele é um serious game, porque ele tá apontando para algo que já existe.
Assim, ninguém...
da maneira mais fiel, isso, que ele conseguir imaginar.
Exato, ninguém pega um jato propulsor e voa sobre a fronteira lá do Papers, Please. Não, porque não existe no mundo real, então não existe no jogo.
Isso. Eu passava para os meus alunos, quando eu era professor de filosofia e sociologia, um jogo de 2006, feito para browser mesmo, que chama Third World Farmer. Ele é o fazendeiro do terceiro mundo. E ele é um simulador de fazendinha. Então você quer...
É o Fazenda Feliz do Facebook.
Isso. Você quer plantar coisas e colher coisas e vender isso pra conseguir dinheiro pra comprar mais semente pra plantar mais coisa. A questão é que você tem uma família, né? É um casal adulto e uma criança. E você tem que escolher quais dessas três pessoas vão colher as lavouras, quais vão plantar, quais vão pra escola. Então se você manda seu filho pra escola, ele não tá colhendo. E aí você pode ter mais um filho.
É só juntar... muito a lógica do. É muito parecida com a do Oregon Trail, né?
Isso.
Lógica de sacrifício, né?
Você pode ter mais filhos, aí alguns vão pra lavoura, outros você manda pra escola. Se for menina, se ela vai pra escola, aumenta o dinheiro que você ganha por ela no dote quando ela casar.
Sim.
E aí, se algum de vocês fica doente, você tem que perder vários dias pra conseguir chegar num hospital mais próximo. Mas se você ganha muito dinheiro, você pode convencer o prefeito a construir um hospital perto de você. Então tem toda uma lógica de como é que eu consigo fazer meu dinheiro render mais,
uhum,
e criar facilidades para que eu possa ter mais filhos, para conseguir plantar mais. Porém, às vezes uma milícia entra e rouba toda a sua plantação.
E não tem o que fazer.
Às vezes tem uma seca. E aí você perde tudo. E aí eu botava meus alunos para jogar e eles falavam... É impossível! Não importa quão bom eu seja, eu sempre perco.
É assim a vida, né?
Eu falo assim, pois é, esse sistema de regras existe no mundo real. É assim que é ser um fazendeiro pobre no terceiro mundo.
Sim.
A gente perde também, não importa ser bom. As coisas dão errado.
É.
Tem muitas variáveis, tem fome, tem miséria, tem seca.
As chances de dar certo são irrisórias.
Uhum.
E o jogo representa isso muito bem.
Ele ainda funciona como jogo. você pode continuar tentando jogar porque você não sabe que você vai perder.
Uhum.
Se você soubesse que o jogo é impossível... Assim,
o Oregon Trail também tá nessa, né? É muito difícil de terminar. Em geral, as pessoas não conseguem, não dá. É muito, muito raro que alguém termine o jogo.
Mas, em geral, o jogador não sabe disso. Ele acha que é um desafio que pode ser vencido.
Porque o jogo tem com esse contrato, né, com o jogador. Ele fala, né, pro jogador, me joga que eu não sou feito pra você perder, eu sou feito pra você ser bom e ganhar.
A gente só joga porque a gente acha que o jogo pode ser resolvido.
Se alguém te falar, não, esse jogo não tem solução, eu não vou jogar.
É, tá quebrado, a gente
isso,
diz.
Isso,
é um tá seu quebrado, jogo quebrado.
Quebrado.
Pensa num jogo de acertar argolas num brinquedinho pra ganhar o brinquedinho. Se a argola nunca encaixa no brinquedinho, ou se a garra nunca puxa o bichinho de pelúcia da máquina...
Sim.
Você não joga, porque...
Não tem jogo, porque você não quer.
Tá quebrado, é golpe.
Claro, né? Exato.
É uma enganação. Mas no videogame você não sabe que o jogo tá quebrado. Você pode desistir dele quando perceber.
Uhum.
Esses são jogos que você tenta resolver. E é divertido tentar resolver. E aí você perde, e perde, e perde, e perde. E aí com sorte, ou você faz a relação sozinho, olha, no mundo também assim, ou um professor faz pra você. São jogos que eu costumo dizer que tem potencial educativo. Se você faz o salto, ou se alguém faz o salto com você, você aprende coisas uhum. sobre o mundo. Mas eles não precisam disso. Eles se sustentam como jogos. Eu acho que o caso mais famoso é um jogo de 2014, que é o This War of Mine.
Uhum.
This War of Mine é um jogo feito, inclusive, por uma ONG que cuida de crianças que foram afetadas pela guerra. E o jogo pode ser qualquer guerra. O jogo não tá localizado numa guerra específica.
Não tá, ele não é explicitamente... se trata desta guerra aqui.
Não. Não. Você joga com civis dentro de uma casa num país que está em guerra. E se você sai, a guerra tá acontecendo. Você sai de casa.
Uhum.
Então você fica em casa o máximo possível, mas a comida termina. As baterias vão se gastando. E vão acabando os medicamentos. Então você tem que sair de casa. E aí você começa a sair pra procurar... lugares que ainda não foram totalmente destruídos pelos bombardeios para conseguir um pouco de comida, um pouco de mantimento. Mas às vezes é a casa de alguém. Você tá pegando comida para você, mas tá tirando a comida de um casal de velhinhos.
Uhum.
E aí o personagem que você usa para pegar essa comida do casal de velhinhos pode ficar deprimido. Você não consegue mais usar esse personagem porque ele não sai mais da cama.
Uhum.
E se você não cuida dele e deixa ele deprimido na cama por muito tempo, ele se mata. É um jogo extremamente cruel, extremamente difícil, muitíssimo frustrante, que dá pra ser jogado como jogo, dá uhum. pra resolver, inclusive. Você pode ficar muito bom no War of Mine
uhum.
e ganhar a maior parte das vezes, não sempre, porque uhum. tem coisas que fogem do seu controle. Mas o mais importante sobre o War of Mine é que ele é um jogaço que é impossível você não fazer a relação com como é ser um civil
Sim,
numa guerra.
Momento de guerra.
E dá pra usar isso numa escola, claro que dá. Você pode usar isso educacionalmente.
Eu acho que até essa... Não ser tão claramente um instrumento educativo é o que torna esses serious games tão interessantes. Porque não é assim, agora você vai... Você jogou e aí no meio do jogo você tem que responder uma pergunta. Você tem que fazer uma conta. Ou tem um objetivo óbvio, direto. Não, ele é dúbio. Ele é vago. Ele... Faz você pensar...
O War of Mine, talvez desse, seja assim o mais explícito. Eu não consigo imaginar uma pessoa que joga e não faz uma relação imediata com o mundo real.
Uhum.
Mas ele não é explicitamente educativo.
Exato.
Né? Não é sobre isso.
Eu acho que, no fundo, esses serious games são as experiências mais bem sucedidas do que esses jogos educativos, explicitamente educativos lá da Nintendo ou da Atari, feitos lá para preencher o line-up de lançamento, para ter um catálogo educativo. Ou do que aqueles jogos do Nintendinho mesmo, do Super Nintendo, que eram feitos por editoras cristãs, que queriam ensinar a Bíblia. Então trocavam o Doom pelo Noé e fazia ele... coletar bichinhos para a arca.
Esses jogos bíblicos que tinham muito para Nintendinho e Super Nintendo, né? Jogos ilegais, né?
Mas
que
a ficaram... maior parte é do Wisdom Tree, era uma empresa que não tinha licença da Nintendo. A Nintendo jamais licenciaria, né? Para uma editora cristã, não teria nenhuma condição, né?
Mas esses jogos ficaram muito famosos, assim, posteriormente, né? De uma maneira meio infame, mas
bastante
ficaram famosos.
Infame,
Mas eles têm dois modelos. Ou é um jogo que já existe, eles colocam um tema religioso.
Como esse do Noé.
E aí o tema desaparece por completo, porque a mecânica fala muito mais alto. Você tá atirando
nos bichos. Tanto faz se é o Noé ou se é o Doom.
Ou são jogos de trivia. São jogos de perguntas e respostas. São jogos que, na verdade, são testes.
Exato.
Que você tem que ter um conhecimento prévio. Você não adquire esse conhecimento
no jogo.
E tem também um outro modelo de jogos, que eu acho que a Nintendo acabou saindo muito bem vendendo esses jogos, especialmente na geração do DS e do 3DS, que são jogos de lógica, que em geral são completamente abstratos.
Ah, perfeito.
Que funcionam perfeitamente bem como jogos em si. E aí depois o jogo fala pra você, olha, tá vendo esse jogo que você jogou aqui? Então, ele ajuda a sua cognição, ele ajuda o seu pensamento espacial. Você acabou de treinar o seu pensamento lógico.
É um jogo estilo ginástica para a mente, né? Você vai treinando aquilo, né? Não tem uma lição, mas é mais um treinamento, né?
É um dos jogos mais vendidos da história da Nintendo pro DS. É o Brain Age, de 2005. No Japão, ele chama Dr. Kawashima Brain Training, porque o Dr. Ryuta Kawashima é um neurologista que faz vários estudos sobre como é que o cérebro reage quando você resolve puzzles e quebra-cabeças. E como é importante para a saúde do cérebro resolver essas coisas. Então eles deram uma gamificada. Você resolve o puzzle e ele te dá pontos. E a cada 100 pontos ele diz que você melhorou a saúde do cérebro em X%. E que você está aumentando a sua expectativa de vida em X%. Ele te...
É uma malhação mesmo.
É, ele te dá um prêmio no mundo real, supostamente, né? Que é, sei lá, vida, saúde, qualidade de vida, a partir de um jogo que funciona sozinho. São coisas que você já faria de qualquer maneira, mas aí você ganha um prêmio no mundo. Que, no fundo, é o conceito de gamificação.
É de gamificação, né? É basicamente o conceito de gamificação.
É que às vezes é o contrário, né? Às vezes é uma coisa que você já faria no mundo real, e aí você ganha um prêmio que só existe no videogame.
Sim.
É, você foi 15 vezes na academia e aí um aplicativo dá pra você um prêmio. Você ganha badges.
É o Duolingo.
Exatamente, é.
Fazendo propaganda aqui, né? É isso, você aprende umas coisinhas e eles te dão achievements por aprender aquelas coisinhas, né?
Não dá pra dizer que isso é um jogo educacional, né?
Não, o Duolingo com certeza não é um jogo, né?
Mas
ele tem esse aspecto de jogo, né?
Essa, o que a gente chama de gamificação, é você ficar dando esses prêmios que lembram jogo. Quando você chega em etapas, você ganha alguma coisa.
Isso
é um caso clássico de jogos de videogame. Você vence o chefão, você passa de fase. Você coleta...
Eu acho...
100 moedas, você ganha uma vida.
Eu acho que sim. Eu acho que gamificação é um aspecto. Mas eu acho que gamificação é um papo pro nosso episódio número 5, que a gente já fala sobre videogame e psicologia.
Perfeito, faz muito
sentido. Eu acho que
gamificação
é uma das coisas que é o videogame apertando os botões da nossa cabeça, né? E... acho que a gente vai conseguir conversar em detalhes sobre gamificação no episódio número 5.
Boa, eu só quis citar porque eu acho que é um exemplo que vários jogos educativos usam e que torna esses jogos horrorosos. Que é, responda 15 questões de matemática e aí você avança na corrida.
Isso.
É um esquema que é gamificado. E por isso que a gente mal reconhece como jogo.
Perfeito.
Por isso que não parece um
não
jogo.
Não parece um jogo. Mas eu queria fazer uma pergunta.
É
uma pergunta de $1 milhão. O nosso jogo Tag Team é um jogo educativo ou não? A gente vai jogar agora no episódio pra passar uma mensagem de que videogames podem ser mais ou menos educacionais. Então o jogo é educativo? Nosso próprio jogo é educativo?
Eu acho que com a gente fazendo a mediação, dá pra ser.
Eles viram uma mensagem, né? Um jogo jornalístico, vai, digamos assim.
Deixa eu só contar um caos da minha vida como professor.
Por favor.
Eu inventei um jogo pra ensinar os meus alunos de sociologia como é que funcionava o congresso.
Ah, legal.
E aí...
Um jogo de... não eletrônico.
Não eletrônico, um jogo de papel e caneta. Eu dei pra um dos alunos, que era o presidente, um monte de dinheirinhos falsos, que era verba. E dei pra cada um dos alunos objetivos que eles tinham com seus próprios eleitores. que era construir uma escola, uhum, construir um hospital.
Sim.
E eles precisavam que o presidente soltasse essa verba pra eles. Mas no final da brincadeira, que durou um bimestre...
Ah, ficaram várias semanas jogando.
Eles jogavam fora da aula. Assim, era um jogo contínuo.
Uhum.
Eu dei pra eles uma votação. Eles tinham que aprovar uma lei que tinha 5 parágrafos. E o parágrafo podia beneficiar um partido, que era a maioria, ou um outro partido, que era a minoria.
Legal.
E aí, era pra eles ganhavam pontos pra cada parágrafo que beneficiasse o seu próprio partido.
Uhum.
E eles passaram um bimestre negociando. Porque a oposição, que era o partido pequeno, chegava no presidente e falava: ó, você precisa do meu voto pra aprovar esse parágrafo. Então me dá verba, porque eu preciso dessa verba pra construir um hospital pros meus eleitores. Uhum. E aí o presidente começou a fazer isso. Mas aí, as pessoas do partido do presidente também queriam verba pra conseguir realizar os objetivos deles. E aí eles começaram a dizer que iam votar contra
o próprio projeto.
O projeto de lei que era do próprio partido deles. Uhum. Gerou uma negociação absurda e depois de um bimestre a gente votou.
E foi aprovado.
Foi aprovado com 3 parágrafos pro partido da maioria e 2 parágrafos pra oposição.
Perfeito, ponto provado, né?
Isso, ponto provado.
Você tem que fazer concessões. Esse era o ponto.
Exatamente. O jogo não era do Congresso. Eu não passei regras do Congresso pra eles. Uhum. Eu separei em 2 partidos. Que Congresso é esse que tem 2 partidos? Sim. Não faz nenhum sentido. Funcionava como jogo. Eles jogaram, eles se divertiram e a oposição perdeu.
Como desenhado.
Exato, mas ganharam um pouquinho.
Isso.
E aí, eu tive que tornar isso educativo.
Você teve que ir lá e falar, olha...
Eu tive que fazer a ponte. Vários deles não faziam a menor ideia que o Congresso era assim. Uhum. Então eles não conseguiam fazer a ponte sozinhos. Precisa de mediação. Eu acho que esse é o grande erro de quem quer usar jogo educativo.
Perfeito.
Achar que o jogo vai sozinho educar.
Sim.
E não. Se ele aponta pra alguma coisa do mundo, alguém precisa explicitar esse apontamento e fazer essa ponte. Então, respondendo a sua pergunta, o nosso jogo aqui é educativo? Se a gente fizer a ponte, com certeza dá pra ser.
A gente faz a ponte, porque a gente nunca joga e fala, ah, aqui ó, tá, ganhei. Não, não, isso não faz um podcast, né? A gente tem que fazer a ponte e é isso que a gente vai fazer agora com o Tag Team.
Tag Team.
Tag Team!
Tag Team!
Tag Team! Tag Team é o jogo educacional do PocoPixel na temporada Fora do Jogo. A temporada é fora do jogo, mas tem um jogo dentro dos episódios.
Tem um jogo, que é a nossa maneira, inclusive, de falar mais sobre jogos.
Exatamente. A gente falou bastante sobre jogos. Esse episódio acabou ficando um pouquinho diferente do episódio passado, em que a gente falou mais de jogos, citando pontualmente jogos. O episódio passado a gente fez menos. Em geral, a gente ia fazer menos, e aí o Tag Team é aquele que a gente puxa pros jogos a nossa conversa. Vou explicar rapidinho a mecânica pra quem não escutou o primeiro episódio. Aliás, não escutou o primeiro episódio, volta lá e escuta o primeiro episódio. A gente fala sobre cultura pop, já cria todo um clima pra início da temporada, né? A gente tem um baralho que é fixo, permanente, com 50 jogos cada um. A gente embaralhou e distribuiu essas cartinhas, então eu tenho 50 cartinhas com jogos, nomes de jogos escritos nessas cartinhas, o Danilo tem 50 cartinhas com nomes de jogos escritos nessas cartinhas.
Lembrando que são as cartinhas dos jogos do nosso episódio Melhores Jogos Todos os Tempos.
Sim, são 100 melhores jogos escolhidos pela planilha.
Não pela gente, a gente juntou nossas duas planilhas, a planilha elegeu os 100 melhores jogos, e isso também quer dizer que esses jogos são pouco pixel.
São jogos antigos, pré-2000. Usa a regra antiga do pouco pixel, são jogos antigos. E esses jogos, a gente, esses baralho, a gente vai descartando conforme a gente vai jogando. Então, durante os episódios, a gente vai perdendo as cartinhas e o nosso deck vai ficando cada vez menor enquanto a gente joga a temporada.
Eu ganhei a vez anterior e pra isso eu gastei jogos fantásticos que eu não vou poder,
não vai poder usar
nas
mais
próximas competições.
Exatamente. E cada rodada tem a ver com o tema do episódio. Então, a rodada passada do Tag Team era cultura pop. Hoje a gente tem que escalar, cada um vai ter que escalar 3 jogos que sejam os melhores jogos para exemplificar a relação dos videogames com a educação.
E olha, vou te dizer que Não é fácil, não. Porque não tem nenhum jogo educativo.
Educativo.
Não,
né?
Tem edutainment na nossa lista, não, porque tem. A gente jamais consideraria ruim. Isso um jogo bom.
Isso,
né?
Não ia colocar o Donkey Kong Math na lista dos 100 melhores jogos de todos os tempos, né?
Então a gente vai ter que fazer aqui um...
Tirar leite de pedra.
É, um malabarismo pra conseguir tornar alguns desses jogos educativos.
Como que funciona? Eu vou escolher 3 jogos do meu deck, o Danilo vai escolher 3 jogos do deck dele, e aí eu vou mostrar um jogo. E aí ele vai ter que pegar um jogo que ele acha que é melhor que o que eu coloquei na mesa, e a gente vai debater qual que tem mais sentido no tema educação. E aí quem ganhar duas vezes, quem ganhar duas batalhas, leva ao episódio de hoje. O Danilo ganhou o episódio passado, que foi sobre cultura pop. Vamos lá? A gente vai escolher aqui os 3 jogos cada. Difícil, hein? Educação não é fácil.
Eu tenho aqui meus 3 jogos.
Você já escolheu os 3 jogos?
Já.
Eu falta um jogo pra eu escolher aqui o meu time, né? O meu tag team. Eu escolhi os 3 jogos. Vamos ver o que vai acontecer. E como você começou no episódio passado, eu começo nesse episódio e eu vou colocar, né, no centro da mesa pra começar a nossa partida... Harvest Moon, do Super Nintendo.
Olha só, Harvest Moon?
Harvest Moon.
É o simulador de cidade pequena?
É o simulador de vida besta. Lembra das nossas definições de Harvest Moon lá do PocoPixel OG, do PocoPixel original?
Eita, vida besta, meu Deus.
Isso, Harvest Moon, ele tem uma conexão com o Third World Farmer, só que não. É um simulador de vida na fazenda e tem uma certa ideia de você transmitir para o jogador como é que é gerenciar uma fazenda, viver no campo e coisas desse tipo. Por isso que eu coloquei o Harvest Moon aqui no centro da mesa. Contra quem que o Harvest Moon vai brigar? A decisão está acontecendo na frente dos nossos olhos. Ai, ai,
eu acho que o Harvest Moon não é um competidor forte, então tô tentando decidir competidor que eu acho mais fraco.
Você tá jogando estrategicamente.
É isso.
O Danilo é competitivo. Se eu jogar jogo de basquete de bolso, de par ou ímpar, ele vai ficar competitivo e pensar numa estratégia.
É, assim, eu acho que é importante a gente respeitar o jogo e tentar vencer.
Perfeito.
Mas se eu perder, eu não ligo nem um pouco. Eu vou com Virtua Tennis 2 do Dreamcast.
Virtua Tennis?
Sim.
Ah, explica qual que é o caráter educativo do Virtua Tennis. Ele é simulador do quê? De tênis.
De tênis. Mas esse é o ponto.
Ah. Você escolheu o Virtua Tennis pro seu time de educação.
Eu não tinha muitas opções melhores do que essa. Vamos ser sinceros. Mas é que ele tá tentando reproduzir um sistema de regras que existe no mundo real da maneira mais fiel possível. Ele é uma simulação.
Uma simulação. Isso valeria pra qualquer jogo de esporte.
Perfeito. Acho que qualquer jogo de esporte entraria nessa chave. Mas tem algumas diferenças. Porque, por exemplo, jogar FIFA, você descobre como fazer gols no FIFA de uma maneira que não parece como você faz gols no mundo real.
Uhum.
Tem no FIFA... 94, que não chama 94, mas foi lançado em 94.
É o FIFA International Soccer.
Tem um cantinho ali do campo que se você chuta é sempre gol. É um ângulo esquisito, bizarro, bem de fora da área.
É, gol, atravessa o goleiro no meio. Assim,
é só ridículo. E aí, a gente entende quais são as regras do FIFA International Soccer, porque...
São regras do FIFA International Soccer, não do futebol, né?
É, assim... Lembra um pouco o futebol de verdade, então você sabe mais ou menos como funciona, mas é um jogo de videogame que funciona como jogo de videogame.
Sim.
O Virtua Tennis 2 é muito mais fiel ao esporte, os pontos acontecem mais ou menos das mesmas maneiras, a dificuldade de transformar uma cruzada numa paralela, a dificuldade de jogar com saque e voleio, eu acho que ele tá ensinando um conjunto de regras que é externo a ele.
Faz sentido, mas eu ainda acho Harvest Moon um jogo mais educativo, porque vamos pensar no cidadão médio do Código Civil, se eu chegar a mostrar os 2 jogos, Virtua Tennis 2 e Harvest Moon, explicar o que são os jogos, qual é o jogo que o cidadão médio do Código Civil vai escolher como um jogo mais educativo? O Harvest Moon. Ele mostra uma vida que existe, uma vida na fazenda, uma vida numa cidade pequena.
É uma visão extremamente romantizada.
Não, muito.
Do que é uma vida numa cidade pequena.
Não,
né?
Muito. Extremamente romantizada.
Eu acho que precisaria, claro, de um mediador, de alguém que faça essa ponte, de alguém que mostre as incongruências.
Eu acho que o mediador teria menos trabalho no Harvest Moon do que no Virtual Tennis.
Não, o Virtual Tennis não nem precisa de um mediador. Você joga o Virtual Tennis sem saber o que tênis é e você aprende as regras do tênis.
Mas
ele é quase um treinamento. Ele é quase um...
Eu ainda acho que vale pra qualquer... Pra qualquer jogo de esporte.
Olha a gente descobrindo que jogos de esporte são excelentes jogos educativos.
Porque ensinam sobre o próprio esporte.
Exato.
Mas é a mesma coisa que falar que Street Fighter ensina sobre o próprio Street Fighter, não é?
Sim, mas se o Street Fighter existisse no mundo real...
Não, é que não existe.
Justamente. Porque existe aquele fica educativo.
Uhum.
Se eu quero ensinar as regras do tênis pra alguém... Eu posso ir numa quadra de tênis e ensinar, ou eu posso jogar Virtual Tênis. A pessoa vai entender as regras do mesmo jeito.
É.
É educativo.
Sentido. É educativo sobre tênis.
É.
O Harvest Moon, acho que ele é educativo sobre... Teoricamente educativo sobre mais aspectos da vida comum, da vida cotidiana, embora não seja exatamente o foco dele. Eu ainda fico com Harvest Moon.
Tá bom, vai você,
DS. 1-0 pra mim.
Mas agora, sem piada... Eu acho importante a gente pensar que...
E os jogos de esporte,
jogos, né, de simulação como um todo são educativos porque estão apontando pra fora.
Uhum.
Então um simulador de avião, um simulador...
Flight Simulator é educativo sobre aviões,
é, né? Simulador de trem, simulador de trator, o...
Tokyo Bus Guide.
O Euro Truck Simulator. Uhum. E um jogo de tênis ou de basquete são educativos, alguns mais do que outros. Porque...
É que a gente sabe o que é, a gente tem pouca... Eu acho que seria mais fácil convencer alguém de que o Tokyo Bus Guide ou que o Euro Truck Simulator são jogos educativos. Porque eles apontam para o mundo real de um jeito que as pessoas chamam de simulação. Esporte parece que tá numa chave que é esporte, sabe?
É muito engraçado que um jogo te ensine a jogar um jogo.
Isso.
Mas é o que acontece, porque no fundo o esporte também é parte da vida, também é uma parte do mundo real.
Será? Acho que cabe aqui a gente perguntar se o esporte faz parte da vida. Porque o esporte não é um ambiente apartado da vida. A Olimpíada não é um lugar, por exemplo, que aconteceu esse ano, que não existe no mundo real e por isso é tão fascinante?
Não, é claro que é como proposta. Mas a gente não pode negar que é um mercado, é uma indústria, gera milhões.
Perfeito.
Gera turismo, cria produtos... Tá no mundo.
Tá no mundo.
Cria memória, cria história, cria registro, cria recorde. Não, não é apartado como proposta, mas tem efeitos no mundo.
Efeitos no mundo.
Que são inegáveis.
Perfeito. Então 1-0, mas fica aí uma proposta diferente de pensar que jogos de esporte são educativos. Seu segundo jogo, quem que você põe aí na mesa?
Ah, não gostei de perder, então quero vencer, né? Eu tô com o SimCity 2000.
É, realmente, esse é imbatível, né? O SimCity 2000. É, será que é o SimCity 2000 que a planilha escolheu e não o SimCity original? É bem possível,
sim,
né?
Sim, sim, certeza, porque você não tem o SimCity aí com você.
Não, eu não achei.
Eu também não tenho aqui comigo, então a planilha elegeu o SimCity
2000.
Ele é mais complexo e ele tem mais elementos do mundo real pra lidar.
Ele se parece mais com o mundo real, né? Tem mais água, tem...
É, você precisa fazer uma distribuição de água. Esgoto, você precisa lidar com greves, os policiais, os professores entram em greve.
Sim.
Se você mexe nos salários deles...
Tem o sistema de transporte é um pouco mais complexo, ele tem também metrô de subterrâneo e não só trem, que nem o primeiro SimCity. Tem estações que você precisa distribuir, tem uma capacidade operacional dessas estações. Ele é mais complexo mesmo.
Isso, e insisto que ele não é uma simulação pura, se é que isso pode ser feito.
O City Skylines se pretende ser, né?
Mas é que isso sempre passa uma visão política, né? Uma visão de mundo de um autor. O SimCity 2000 deixa isso bem claro. Quais são as soluções para os problemas, mostra qual é a visão de uma pessoa de como uma cidade deve ser gerida. Mas com a devida ponte, com um mediador, com a conversa de um especialista, um urbanista, um professor, o SimCity 2000 pode ser usado educacionalmente com toda certeza.
Perfeito. Eu vou pegar aqui o jogo que eu acho o mais fraco aqui. Já que eu acho que você jogou uma carta forte, eu vou jogar uma carta fraca. Porque eu não pretendo ganhar do SimCity, sabe?
Perfeito. É estratégia aqui.
É, estamos aqui jogando estrategicamente.
Tá vendo como o fato que a gente está num jogo faz o jogo ser mais importante do que o nosso objetivo.
Exatamente.
Então,
a gente pensa no jogo.
A gente pensa no jogo.
E o jogo que eu coloco na mesa pra gente discutir, obviamente vai perder, mas a gente vai discutir, eu acho que tem um caráter interessante, é Comandos.
Comandos?
Comandos, eu pensei em duas chaves do Comandos. O Comandos, uma é a chave lógica. É um jogo de lógica, é um jogo de você elaborar táticas de curto prazo para fazer cumprir um objetivo determinado. É um jogo de tabuleiro, quase, o Comandos. Ele é quase um xadrez nesse sentido.
Ele poderia ser abstrato nesse sentido.
Poderia ser completamente abstrato. Você tem 5 tipos de jogadores que eles têm ações limitadas, e você tem inimigos distribuídos num cenário, e esses inimigos interagem com o cenário e com os seus jogadores de um certo jeito, e você tem que escolher quais ações encadeadas vão dar certo para um propósito específico. Então, essa linha tática é muito interessante, muito educativa também. Você tem que ensinar como que você pensa taticamente, né? E ações que são consequentes, uma vem depois da outra para chegar num determinado objetivo. E tem uma linha que é mais ou menos perfumaria, que é ensinar um contexto histórico da Segunda Guerra Mundial.
As missões são ambientadas em locais reais.
Exato.
E são missões reais. Você...
Tá, de alguma maneira, refletindo uma missão que aconteceu, né, na Segunda Guerra Mundial.
Não exatamente a solução, mas a ideia é que você destrua trens que já existiram, que você invada lugares que já existiram. Tá apontando pro mundo.
Os personagens do Comando refletem tipos militares que existem de alguma maneira, obviamente não exatamente como eles mostram. Não tem um boina verde estilo Rambo, assim, no mundo real, obviamente. Mas existem pessoas mais ou menos especializadas, motoristas, mergulhadores,
espiões,
enfim.
Especialistas em explosivos.
Tem pessoas com alguns papéis específicos no exército, e o Comandos mostra isso. Eu acho que tem um papel. Eu acho que o mais interessante é realmente a questão da lógica, e de pensar taticamente, no sentido de que as ações são consequentes. Mas eu acho que também tem esse cenário histórico que também é interessante.
Eu admito, é um jogo educativo. Mas é um jogo tão educativo quanto Assassin's Creed, por
exemplo. Isso, que a gente não comentou no episódio, né?
O Assassin's Creed, eu já li alguns artigos acadêmicos. Inclusive uma dissertação de mestrado bem interessante sobre o uso educacional de Assassin's Creed.
Ah, vamos falar sobre o Egito, então pega lá o Assassin's Creed que se passa no Egito.
Isso, ou vamos mostrar como era a França da Revolução. E tudo isso acontece no cenário. É uma possibilidade de você andar naquele ambiente. De você ver as pirâmides e quão longe as pirâmides são da cidade. Você tem que confiar um pouco que o jogo foi...
Seja minimamente nas proporções... Respeitou as proporções, as distâncias.
Exato.
Né?
No mínimo. Assim como você pode usar o jogo do Homem-Aranha pra conhecer Nova York.
Sim, que não, as proporções não estão lá, né?
Não estão lá, mas estão quase lá. E os pontos principais estão ali. Dá pra usar. É que nada disso é essencial.
Sim.
Se você tá concentrado em cumprir as missões...
Você não presta atenção.
Você não presta atenção. A coisa mais comum em jogos desses, em que você tem que o tempo inteiro sair do ponto A para ir pro ponto B, esses jogos que a gente chama de pick up and delivery, são jogos de saia daqui e leve esse refém para lá, ou esse item para lá, ou vá para lá, porque lá começa a missão. O mais comum nesses jogos é que o cenário e o trajeto desapareçam.
Uhum.
Porque eles são só trabalho.
Sim.
Eles são só maçantes. Eles são só ir daqui pra lá. Assassin's Creed tá nessa chave. Que dá pra ser educativo? Dá. Se um professor pedir pra que você olhe pra esses ambientes. Se você criar objetivos que não estão no jogo de videogame.
Uhum, sim.
Se você falar pro jogador, quero que vocês cheguem no topo desse palácio. Ou vamos ver quem encontra primeiro o palácio que foi desse rei e tal. Vamos conversar sobre esse rei. O jogo pode tornar isso completamente
supérfluo,
pode passar totalmente despercebido. Comandos também. Se você está interessado em passar pelas missões, tanto faz se foi colocado num lugar geográfico real com um trem que foi construído de verdade. Alguém tem que fazer essa passagem. Pode ser um jogador, mas não dá para exigir que todo jogador faça.
Sim. Eu voto no SimCity.
Boa.
Não tem nem o que dizer. O SimCity leva essa.
Então, o nosso terceiro jogo vai decidir.
Terceiro jogo. Tá 1-1. Vai lá.
Eu vou com um jogo que não aponta pra nada.
Pra nada?
Não, ele é só um jogo lógico. Eu tô aqui dizendo que é tão educativo quanto Brain Age.
Ou quanto comandos na parte tática.
Isso, é The Incredible Machine.
Ah, perfeito. E o The Incredible Machine, ele era vendido como uma ferramenta educacional. De verdade, né? A ideia do Incredible Machine é montar aquelas máquinas de... encadeamento, assim, do tipo, uma bola cai no funil, que cai no passarinho, que o passarinho estoura um balão e o balão assusta o gato e o gato corre. Assim, abertura do Rá-Tim-Bum, assim.
Isso, é simulador de abertura do Rá-Tim-Bum.
Isso, a ideia do Incredible Machine é essa e isso era visto como, como educativo, era vendido como educativo, como uma ferramenta educativa e é uma coisa meio explícita mesmo. Acho que você pegou dois jogos que são explicitamente educativos, o SimCity e o The Incredible Machine.
E o mais legal do The Incredible Machine é que ele tem objetivos. Não é só construir uma máquina gigantesca.
Não,
ele...
você tem que fazer uma bola de boliche entrar numa cesta de basquete.
Isso, e aí ele te dá um monte de ferramentas, mas cabe ao jogador combinar essas ferramentas da maneira que ele achar mais adequada.
Sim.
Você pode usar algumas e não outras. Cada um resolve de uma maneira diferente.
Exato.
Isso é excelente, né? No fundo, você está estimulando a criatividade na solução de problemas.
É muito legal. É realmente um jogo de puzzle. A gente não falou, né, no episódio, né, sobre jogos de puzzle.
É que o Brain Age está um pouco nesse lance. Mas é que eu acho que o Incredible Machine está mais numa pegada de autonomia e criatividade.
Perfeito. Perfeito. Meu jogo não podia ser mais diferente disso, assim. E eu acho que vai perder. Eu acho que você vai ganhar mais um episódio.
Opa! Porque animei. Tá deixando sonhar.
Porque eu tô aqui com Indiana Jones e Fate of Atlantis.
Ah, que é também um jogo de solucionar quebra-cabeças.
É um jogo de solucionar quebra-cabeças, de certa maneira. Então eu pensei em duas chaves também, né? Assim como no Comandos eu pensei no aspecto tático e no aspecto histórico, o Indiana Jones eu também pensei em dois aspectos. Um aspecto de solucionador de problemas, o Indiana Jones como um cara que resolve questões e... Todos os adventures poderiam ser enquadrados como jogos educativos nesse sentido. Eles ensinam a resolver problemas, até um pensamento lógico de solução de problemas. Onde eu encaixo essa peça do artefato antigo aqui, não sei o que e tal. Como eu convenço o cara a dar o artefato antigo pra mim na feira. São problemas que surgem e que, ao estilo adventure, você tem que resolver. E tem a outra chave do jogo, que é a chave do... O Indiana Jones é um arqueólogo e é uma chave igual do filme, né? Você vai ver como que é a profissão e como que é a história. E
acho que não tem mais, nada mais longe de um arqueólogo do que Indiana Jones.
Exatamente, né? Mas aí ele faz aquilo que eu chamei de contato, né? No tema a gente conversou sobre... O jogo não é necessariamente educativo, mas ele te dá um contato, né? O Indiana Jones dá contato pro mapa do mundo, pros lugares que ele viaja, para civilizações antigas, para existirem civilizações antigas. No caso do Indiana Jones e o Fate of Atlantis, ele tá contando sobre a lenda de Atlântida, sobre Platão, sobre os gregos antigos, sobre civilizações minoicas, né? Ele vai para Creta, né? No jogo, ele tá entrando num palácio em Knossos. São coisas que existiram mesmo, são baseadas em história e são interessantes da pessoa ter contato, né?
Isso
tem a Segunda Guerra Mundial também, tem lá os nazistas, tem submarinos nucleares alemães. Enfim.
Não sei se aprende, talvez, com uma mediação adequada, mas o contato existe.
O contato existe assim como existe nos filmes. Aprende sobre várias coisas nos filmes, assim, entre aspas, né? Sobre os egípcios e sobre sei lá o quê. O segundo filme é notório por ensinar coisas completamente erradas do começo até o final, né? O Templo da Perdição, né? Ele é um absurdo completo, né? Ele é uma obra de fantasia. Mas tem os outros dois filmes têm esse lado. Ah, você pode associar assim a civilização da antiguidade, a ideia de um templo, a ideia de uma coisa assim, arqueologia muito fantasiosa. Acho que são chaves interessantes do jogo.
Boa. E agora sobre solução de problemas. Eu acho que com raríssimas exceções, todo jogo de videogame é sobre solucionar problemas. Quando a gente tá jogando...
É verdade, o Mario, sei lá.
É. Space Invaders. Você tem um problema. Tem, exato. Tem alienígenas descendo e você tem que encontrar a melhor maneira possível pra parar esse problema.
Eu acho que o que a imprensa, o que a literatura e os pais pensam sobre resolver problemas em videogame é que é numa chave não física, não ação. É resolver problemas numa chave mental.
É, o curioso é que esses problemas de Space Invaders a Super Mario Bros. São mentais.
É que envolvem... você tem que transformar uma ideia mental em uma ação física.
Isso, você tem que ter alguma velocidade e habilidade com os dedos. Mas você está pensando, é melhor eu pular agora, é melhor eu pular mais tarde, é melhor eu pular nesse ângulo. São sempre soluções de problemas.
Sim.
Eu acho que se tem uma coisa que os videogames são excelentes, é ensinar a gente a jogar videogame.
Sim.
E jogar videogame é resolver problema atrás de problema. Esses problemas não estão no mundo. Esses problemas não tem na sua vida normal, cotidiana. Mas jogadores de videogame são solucionadores de
problemas.
Treta.
É, exatamente. É isso. Não, às vezes, num viés muito evidente, tipo o guru Roger Champ lá do DS, que é o problema está escancarado, resolva esse problema aqui. Ou é bem disfarçado como, sei lá, corra de um lugar A pro lugar B com um ninja, com um ninja Gaiden.
É, perfeito, claro. Né? Eu até acho que se os videogames têm uma coisa que a gente precisa se preocupar nos tempos atuais, é que eles são muito voltados para solucionar problema. E às vezes a gente quer solucionar um problema a todo custo.
A sensação de cubinhos, assim, do tipo o Uncharted, que você fica arrastando caixa de um lado pro outro pra... Né? Fica muito evidente, né, o que tá acontecendo ali.
Sim,
né?
E até a quantidade de jogos que a gente tem que o objetivo é matar 500 inimigos possíveis, porque a gente tá muito fechado nessa lógica de vamos colocar um monte de problema pra ser resolvido e aí você pode multiplicar o mesmo problema por 500 vezes.
Sim, exato.
Aí tem 500 inimigos iguais.
São sempre iguais, né?
E até politicamente cria uma lógica de que às vezes a gente quer resolver os problemas desaparecendo com eles.
Exato.
É, sim. Jogos são tão bons nisso, mas tão bons nisso, que acaba virando um problema.
É um problema. É um problema. A gente vai falar sobre isso no episódio da psicologia.
Perfeito.
Esse vai dar pano pra manga.
Boa.
Muito bom, você ganhou 2-0, Danilo.
Olha só, hein?
No Tag Team.
Vai ter que correr atrás.
Vou ter que correr atrás, vou ter que, almejar e galgar.
Se for 12-0, você vai passar embaixo da mesa.
Ai, meu Deus do céu, o game designer que se ferra no próprio jogo. Muito bom, o segundo episódio da temporada Fora do Jogo. A gente já falou um pouquinho sobre videogame e a cultura pop. Hoje a gente falou sobre videogame e a educação.
Boa.
Essa temporada é trazida a vocês pelos apoiadores do financiamento coletivo.
Muito obrigado.
Pela Alura Cursos Online de Tecnologia, que estendeu a temporada de 8 para 12 episódios. E pelos nossos queridos mecenas, o Thiago Toledo Politti, o Pedro Laroca Magalhães, o Bruno Schmidt Marques, o Leonardo Sameshima Taba e o Ulisses Lomônaco dos Santos. Muito obrigado a todos vocês.
Vocês são incríveis. Muito obrigado pela essa temporada, poder estar aqui diante de vocês.
É isso, o Poco Pixel Fora do Jogo é uma produção da AD&D Studio, é uma empreitada minha e do Danilo e do Denis Botana. Vocês podem ver todos os podcasts que a gente produz em add.studio com S. E a gente volta na semana que vem com mais papo novo
sobre videogame velho.
Valeu!
Tchau!
AD&D Studio.